Então, temos falado sobre as quatro bases do sucesso e hoje à noite vamos falar sobre esse fator que se chama Wimansá, que melhor traduzindo essa palavra seria basicamente a circunspecção ou talvez análise de qualidades, ou melhor dizendo, talvez seria a engenhosidade, essa qualidade de engenhosidade que trazemos para as coisas. Então, essa engenhosidade é basicamente um fator do discernimento, e esse discernimento é essencial, é um fator essencial no Nobre Caminho Óctuplo. Quando as pessoas falam sobre as quatro nobres verdades, parece algo que está muito longe da nossa verdade, da nossa experiência, mas, na verdade, ele é o fator principal das nossas vidas, que é basicamente o sofrimento, a causa do sofrimento, e poder entender qual é a causa do sofrimento, e colocar o fim à causa do sofrimento, atacar, saber como atacar a causa do sofrimento, porque você soluciona um problema através de achar a causa desse problema, que é o anseio e a ignorância. E por isso, temos de desenvolver o caminho, esse nobre caminho óctuplo, para podermos atacar essa causa, para achar qual é a causa do problema que estamos passando. Em geral, seria dizendo o problema do sofrimento e do estresse. Aí tem esse exemplo que é como se tivesse um fogo dentro de uma casa. O fogo está ali, tem muita fumaça, às vezes essa fumaça está enchendo a casa inteira. E para acabar com esse fogo, às vezes muitas pessoas elas tentam acabar com a fumaça. Elas veem, tem muita fumaça na casa e eles tentam acabar com a fumaça, mas a fumaça não é a causa do fogo. Para acabar com o incêndio, para acabar com a fumaça, primeiro você tem que achar onde está o fogo, onde está esse fator da que é a causa da fumaça é o fogo. Então é a mesma coisa com o problema do sofrimento. Temos de achar a causa do que nos faz sofrer. E aqui também, para exemplificar essa causa, temos que ver que existem muitos problemas na vida, muitos sofrimentos, mas temos de entender que a causa basicamente está na mente de cada pessoa. Então, voltamos para analisar esse fator do discernimento. A avaliação, basicamente, então, é o fator principal do discernimento. Quando você avalia as coisas, quando você se faz perguntas, por exemplo, você se pergunta, ok, por que que a mente não se aquieta? Você tenta entender como se fosse essa meditação, como se fosse o laboratório para você entender o problema do sofrimento aqui na sua própria mente. Então você se pergunta por que que a mente não se aquieta? Qual é o problema? Existem certas causas por que que a mente não está se aquietando no momento presente. Essas causas, elas podem ser relativas tanto ao corpo ou podem ser relativas à mente, alguma disfunção do corpo ou alguma coisa que está acontecendo na sua mente, algum problema que está atrapalhando a sua concentração. Então, para atacar esse problema, você tenta experimentar com a respiração, ver se a respiração, de alguma forma, ela pode ajudar você a amenizar essas coisas, esses problemas do corpo e da mente. Então, você tenta tornar a respiração o mais confortável possível. E você tenta se inspirar ao fazer isso. Você se lembra que o Buda, ele não tinha nenhuma garantia de que ele iria realmente ganhar o despertar. Ele colocou a sua vida em jogo, ele colocou muitas coisas em jogo para sair e tentar achar algo que ninguém antes tinha dito para ele que sim, que seria possível ele achar e se despertar. Ele passou muitos anos à procura desse despertar e ele fez muitos erros também, o que foi algo admirável que pensar que pense mais ou menos que ele passou 6 anos inteiros da vida dele basicamente nessa autotortura, tentando achar o despertar por um caminho, digamos, errado, que 6 anos de autotortura, ele imaginava que através dessa autotortura ele poderia alcançar algo que nunca ninguém tinha alcançado, mas era um caminho errado. Então, mesmo assim, ele não desistiu, ele teve a perseverança de dizer, ok, alguma coisa aqui está errada, há de haver uma outra maneira. E ele não desistiu, ele continuou testando outras estratégias para solucionar esse problema. E finalmente chegou um ponto que ele achou uma solução. Ele conseguiu ver que ele, na verdade, não precisava dessa autotortura, que ele, o caminho, na verdade, o nobre caminho óculo que foi descoberto por ele foi o caminho do meio, foi algo diferente dessa autotortura. E também podemos falar desses princípios básicos, por exemplo, quando falamos da respiração. Tentamos aplicar então essa questão da avaliação, do discernimento, para ver o que se precisa, por exemplo, no momento presente. Então, há dias em que você se senta para meditar e você vai precisar de coisas diferentes. Você aplica esses fundamentos básicos do discernimento no seu dia a dia, nas suas ações. Então, por exemplo, na respiração, há dias, ou tem pessoas que têm problemas com problemas nas costas. Então, você tenta respirar de forma que você mantenha as suas costas eretas. Então, você pensa na energia da respiração entrando pelos seus pés e subindo. E, da mesma forma, se você tiver outras coisas, outras energias que não estejam equilibradas no seu corpo, você tenta pegar o que é básico e você experimenta, você tenta coisas novas, você usa a sua engenhosidade, você, dessa forma, você está afiando o seu discernimento. Então, esse é um problema que é relativo ao corpo. Se o problema for relativo à mente, você tenta olhar, ok, qual é o problema aqui? Por exemplo, se for a raiva, se você tiver com essa sensação de hostilidade por sentindo raiva por alguém, por alguma pessoa ou por alguma situação, você não se deixa totalmente levar por essa raiva. Você pensa que talvez você não vai em uma noite, em uma sessão de meditação acabar desenraizar a raiva inteira, mas pelo menos você tenta abrir um espaço, você tenta cortar pelo menos um pouco, podar um pouco essa raiva, para que lhe dê um espaço para que você consiga ver as coisas de uma maneira mais clara, que você possa acalmar a sua mente de certa forma. Por exemplo, uma técnica que pode ser bastante útil quando você está com raiva é como se você estivesse comendo uma comida bem nojenta, assim, uma comida estragada, e você come essa comida de forma que você teria vergonha que alguém lhe pegasse no flagra, assim, comendo essa comida. E é a mesma coisa com essa raiva. Você tenta se imaginar, eu estou me alimentando com essa raiva, essa hostilidade, e se alguém, por exemplo, me visse, pudesse me ver ou ler o meu pensamento, que eu estou sentindo, me sentindo dessa forma e estou atolado nesse pensamento, seria uma coisa que me causaria vergonha. Então você usa certas estratégias para que você consiga se desenraizar no momento dessa emoção, dessa raiva, desse impedimento. Então, dessa mesma forma, você vai usando a sua engenhosidade, o seu discernimento para desenraizar, cortar as coisas, e aí mais e mais você vai chegando às causas das coisas. Assim que a sua mente vai ficando mais clara, você vai tendo mais ciência das coisas, você vai poder analisar e ver as coisas pelo que elas são, e chegar mais perto das causas. Você vai usando o seu discernimento, a sua mente vai se aquietando e você começa a entender como a mente pode se aquietar. Você vai vendo que existem certas causas que você faz na meditação e isso torna a mente mais calma. Então você aprende, ok, eu fiz isso e a mente se acalmou. Então você vai aprendendo através dessa questão da causa e do efeito. Porque, na verdade, tudo o que você precisa está aqui mesmo, nessa mente, nesse corpo. Não existe nenhum lugar que você precise ir para você encontrar essas ferramentas. Tudo está aqui, a sua respiração, a sua mente, a sua ciência, está tudo aqui. Então, é só a questão de saber usar essas coisas. Então, um exemplo clássico nos ensinamentos budistas são os cinco agregados, que são as cinco coisas que você usa, são os materiais, as ferramentas que você usa para entender as coisas. Então, a primeira é a respiração. Então, você usa a respiração, que é basicamente essa forma do corpo, não é só o ar que entra e sai, é essa forma, esse estado de estar presente aqui no momento presente, você saber que você tem uma forma, um corpo aqui. Outro agregado que você usa é o prazer. O prazer que está dentro das sensações. As sensações são os outros agregados. Então você usa também as sensações para você entender essas coisas do caminho. O terceiro agregado são as percepções, que são basicamente as imagens que você tem, as concepções que você tem na sua mente, os rótulos, as noções, todo esse conjunto de coisas que são o que forma as suas percepções. Então você também usa isso na sua meditação. Então tem o quarto agregado, que são fabricações, sankhara, que você ajusta a respiração e você está ciente de como você está colocando as coisas, você está fabricando, existe uma participação sua nesse ato de construir, de moldar as coisas no momento presente. Então, isso vem na área da fabricação. E depois tem a consciência, que é basicamente você estar ciente de todas essas coisas. É uma consciência total de tudo isso que está acontecendo. Então, esses cinco agregados são coisas que você precisa saber para você poder trabalhar na concentração, para que você possa eficientemente trabalhar na concentração. Que não é só uma questão de você aprender sobre livros, você memorizar livros e passagens. Não é bem assim. Você precisa realmente exercitar o seu discernimento para você achar diferentes soluções para seus problemas, exercitar essa sua engenhosidade. É por isso que temos também professores para nos ajudar no caminho, e isso também é importante, mas o lado do discernimento também é outra parte do treinamento, que o professor nem sempre vai estar aqui para lhe dar tudo de bandeja, lhe dar todas as respostas. Então temos que realmente colocar um esforço em trabalhar nesse lado do nosso próprio discernimento. É como a Jian Li fala, que essa prática de desenvolver a meditação é como se fosse, tratamos essa prática da meditação como se fosse uma habilidade. E através dessa habilidade, é como podemos tirar o exemplo de outras coisas no mundo. Por exemplo, quando estamos praticando um esporte, quando estamos fazendo uma cesta, por exemplo, estamos tecendo algo ou fazendo alguma coisa, alguma obra de arte, estamos desenvolvendo uma habilidade. Então, aí tem esse exemplo do Jian Li, que ele disse: ok, você está fazendo uma cesta, tecendo ou costurando uma cesta. Então, você tenta fazer essa cesta da melhor forma possível, que ela saia uma cesta bonita, bem proporcional, e você está colocando toda a sua atenção, toda a sua habilidade. Então, você faz a primeira e você analisa: ah, tá, essa aqui não ficou tão boa. Aí você faz a segunda ficou talvez um pouco melhor, até que você chegue uma terceira, uma quarta, que traga um resultado satisfatório, que você pode olhar a cesta de todos os ângulos e dizer: ah, essa é uma cesta bonita, uma cesta que eu, né, ficou boa. Então, você aprende através desse processo de fazer as coisas, é uma habilidade que você ganha. Então, você, mais uma vez, você não está somente aprendendo através dos professores, mas você está aprendendo a observar as coisas por si mesmo, observar as suas ações, ver quais são os resultados. Ok, você faz isso, os resultados são esses, você faz aquilo, os resultados são outros. Então é assim que você aprende uma habilidade. Então, assim você usa todos os seus poderes de observações possíveis, você usa toda essa sua atenção total que você consiga, e você aplica nesse caminho que você está trabalhando em criar uma habilidade. Meditação é uma habilidade. Todas essas coisas, elas formam a quarta base para o sucesso, que você pode aplicar tanto na meditação como nas outras coisas do dia a dia. E essa quarta base do sucesso é o que torna possível as outras bases do sucesso serem completas, então, que é o discernimento e a engenhosidade.